O título da pregação é Valiosa e Frágil. Vamos a Mateus capítulo 16, versículo 26. Mateus 16 e 26, palavras do Senhor Jesus Cristo, que diz assim: Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Eu tirei um pouco do contexto esta frase, ele vinha falando outras coisas aqui, mas é porque eu quis mostrar apenas esta conclusão, na realidade, quando ele diz, pois, ele está dizendo, por quê? Então. Então é uma conclusão que ele está chegando. Mas eu quero essa conclusão mesmo, para o meu propósito aqui hoje, mostrar que Jesus mostra o valor incalculável de uma só vida humana. Quando ele diz, o que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não é um bairro ganhar o mundo inteiro e perder as almas daquele mundo, ou a cidade inteira, ou um país inteiro, vale mais do que as coisas do mundo. Não, uma só pessoa vale mais do que o mundo inteiro. Esta é uma avaliação, então, do quão valoroso é, aos olhos de Deus, uma só vida humana. Salmo 103 e 14 tem agora um outro objetivo que vai complementar-se com o primeiro. Salmo 103 e 14, que diz assim, Salmo de Davi, pois ele, Deus no caso, pois Deus, ele, conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Aqui no versículo 14 do Salmo, é interessante, pelo menos na minha cabeça, eu sou engenheiro, além de pastor e pregador, embora não esteja exercendo, mas quando falo em estrutura, eu me lembro logo de um prédio enorme, cheio de pilares e vigas, e por sua vez baseados ou em cima de uma estrutura enorme de alicerce escondido embaixo do chão, ou então um edifício de aço, que é muito comum hoje, alguma coisa grande, sólida, pesada. Aí quando lemos aqui, ele sabe a nossa estrutura e sabe que somos concreto, somos ferro, somos pedra, nós somos pó. Então, é muito humilhante para um ser humano ouvir isto. Eu acho bom quando a Bíblia humilha o ser humano, metido a arrogante, metido não, arrogante e metido a saber muito mais do que de fato tem autoridade para saber. Seria interessante alguém muito rápido no gatilho, não de um revólver, mas de uma câmera fotográfica, bater uma foto do momento que uma mãe descobre o filhinho de 2 anos com aquela peça de cristal que pertenceu à bisavó da mãe. A cara de pavor, de susto, de horror, a criancinha de 2 anos com aquela peça tão valiosa e tão frágil. Agora você pega uma barra de ouro, que deve ser muito mais valiosa do que o cristal, uma peça de cristal, e pode jogar no chão a barra de ouro, não tem problema nenhum, porque não quebra, tem muito valor, mas não é frágil. E se for uma coisa muito frágil, mais barata, não tem problema também. Um copo de 20 centavos não é bom que se quebre, mas a criança ou alguém quebrou, vai lá, compra mais outro, compra logo 10, porque aproveita e renova o estoque de copos da casa, não tem problema. É frágil, mas é baratinho, não faz muita falta. Agora, a questão do cuidado grande vem quando se trata de algo que junta essas duas características, algo muito valioso e ao mesmo tempo muito frágil. Então quero falar de algo que nós carregamos todo dia, você carrega todo dia, de muito valioso, mais valioso do que o mundo inteiro, e algo extremamente frágil. Vocês todos já sabem que eu estou falando da própria vida. A sua vida é muito valiosa e muito frágil. A minha vida é muito valiosa e muito frágil. Estamos no mesmo barco. Deixa-me falar um pouquinho do valor da vida. Mas que valor todo é esse? Que coisa meio exagerada dizer que uma vida, uma pessoa qualquer entre 6 bilhões de seres humanos que tem no mundo, quer dizer que um qualquer que se pegue aí do meio da multidão vale mais do que o mundo inteirinho. Por que tanto valor? Vamos a Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 2, que diz assim: Efésios 2, 1 e 2, Ele vos deu vida, falando de Deus, o Cristo, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Por que outrora? Porque Paulo está falando para pessoas agora convertidas a Cristo, que passaram de um estado para outro. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, o homem natural, ele é espiritualmente morto. O que é o homem natural, teologicamente falando? É o ser humano da forma como ele vem ao mundo. É isto. Então você olha uma criança que nasceu há 2 dias, ali está um ser humano morto nos seus delitos e pecados. Como é que uma criança de 2 dias pode ter pecado? Ela não sabe nem que existe. Ela trouxe dentro dela o pecado de Adão. Ah, mas isso não faz muito sentido para mim, não. Você pode pensar. É bom você começar a se preocupar, não se faz sentido ou não, mas se você crê. Porque é bom começar a crer. Porque sabe quem está dizendo isto? Deus. Não é o pastor Mauro. Você acha que faz muito sentido isso na minha cabeça? Também? Muito não. Adão peca lá, 6 mil anos atrás, e eu estava com Adão pecando junto, e eu trago dentro do meu coração a nódoa que Adão adquiriu quando ele desobedeceu frontalmente a Deus. Então toda a raça humana passou a nascer pecadora por causa do pecado de Adão. Sim, é assim que Deus vê. Ele viu Adão não só como um mero homem, mas viu como o ascendente de toda a raça humana. Como a árvore enorme que você olha hoje, você tirou uma foto de uma semente de 1 centímetro de comprimento e diz: esta árvore era esta semente. Então, num certo sentido, quando você olha para uma semente, você pode imaginar uma árvore de 10 metros de altura contida naquela semente que hoje tem 1 centímetro. Então aquela semente, além de ser a própria semente, ela traz dentro dela um potencial tremendo de botar dentro do chão, aguar e esperar que ela nasça, e vai ficar enorme. Então este é um exemplo pobre, eu sei que é pobre, mas que ajuda a entender um pouco como é que Deus olhava para Adão. Ele via a raça humana lá. Então se você estraga uma semente aqui, a árvore vai nascer com problema. Então Adão foi estragou-se com o pecado, manchou-se, e aquilo contaminou todos aqueles que vieram dele, você, eu, todos nós da raça humana. Então Deus condenou a raça humana inteira, porque ele viu a raça humana pecando em Adão, literalmente. Para Deus foi assim. Então aquela criancinha, ela nasce culpada. Agora, até pregadores, se dizem crentes, têm uma certa vergonha, ou medo, ou intimidação de pregar uma coisa que é difícil a mente humana alcançar. Então vamos fechar a Bíblia logo, porque é difícil a mente humana alcançar a vida, alcançar como é que você existe, como é que eu existo, eu sei lá, em termos físicos, científicos, não sei explicar. Eu não sei explicar nem como é que eu acendo essa lâmpada, eu ligo o interruptor e fica aceso aí. Aí você chama um PhD em física e ele explica até um certo ponto, mas do jeito que eu digo não sei, Ele vai fazer uma palestra de uma hora, talvez 10 palestras de uma hora, mas no final, aquele PhD em física vai chegar a um ponto que ele vai dizer assim: não sei. Então ele vai parar. Eu paro antes, porque eu não entendo coisa nenhuma de física. Ele que entende muito, esse muito é nada para explicar os fenômenos que nos rodeiam. Todo mundo chega a um ponto que diz: não sei. Isso aqui eu não sei. Chegou no meu limite. Sempre chega. Então, é melhor aceitar que o ser humano nasce morto nos seus delitos e pecados. Mas esse pessoal que recebeu a carta de Paulo, Paulo diz que ele, Deus, deu vida àquelas pessoas. Opa! Então tem uma possibilidade de uma mudança ao longo da vida. Desta vida aqui, claro, a vida física. Quando eu falo que nasceram mortos, é morto espiritualmente. Mas ao longo desta vida aqui, esse pessoal aqui que Paulo está escrevendo mudou, eram mortos e ficaram vivos. E não é só esse pessoal, nós, todos os que somos salvos em Jesus Cristo, passamos pelo mesmo fenômeno. Nascemos mortos nos nossos delitos e pecados, espiritualmente mortos, mas alguma coisa aconteceu que Deus deu vida para essas pessoas aqui. Agora, se nada ocorrer ao longo da vida da pessoa, esta situação de condenado, de morto nos seus delitos e pecados, ela continua até morrer. Nasceu condenado, morre condenado. E aí, quando morre, tem o agravante da punição dos pecados cometidos nesta vida. Porque a punição dos pecados cometidos nesta vida não é aqui, não, de uma maneira plena. Algumas coisas, claro, são. Mas essa punição que nós vemos aqui, até crentes nesse sentido são punidos também por Deus, já mesmo salvo, mas no andar, no dia a dia. Mas se alguém pensa que o inferno é aqui na terra, por causa do sofrimento e tal, não é nada. Aqui é um parque de diversão, comparado com como vai ser o inferno. Então vai começar realmente, ou vai definir o julgamento daquela pessoa, o que ela fez no dia que ela morrer. A grande boa nova, como Paulo já adiantou aqui, é que esta situação é reversível. Alguns são salvos ao longo deste percurso da vida. O Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Eu sou a vida, eu dou a vida eterna. Eu dou, Jesus Cristo falando assim, claramente. Agora, é preciso que o pecador arrependido, crendo que está condenado, conforme a Bíblia ensina, que eu expliquei resumidamente, vá até ele: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele promete, ele garante, mas vinde a mim. Vou não. Fique com seus pecados, fique com a sua condenação pesando em cima da sua cabeça, e você vai prestar contas com Deus, com o próprio Senhor Jesus Cristo, e já sabe o resultado: inferno, porque não há outra possibilidade. Inferno é outro nome que muitos hoje em dia têm medo de falar, não é politicamente correto, ou talvez não seja religiosamente correto, sei lá, porque é um termo ofensivo. Não é ofensivo, tanto quanto, olha, se o senhor for pego num crime e for condenado, o senhor vai para a cadeia. Não fala em cadeia aqui. Não fala em cadeia. Que país é esse que não se pode falar em cadeia? Não pode falar no tribunal? Por que não? É um país sem lei? Então, por que não falar em inferno? Que é para onde vão os que Deus condena? Mas observe que, ao mesmo tempo que a gente fala de condenação, de inferno, uma mensagem forte, eu estou falando aqui ao lado de alguém que disse que é o caminho e a verdade e a vida. Eu dou vida. Então é uma mensagem de esperança, é uma mensagem espetacular. Evangelho é uma junção de duas palavras no grego, que é uma boa nova, é uma boa notícia. Exatamente, literalmente evangelho significa uma boa notícia, é exatamente isto. E Cristo diz: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, ou oprimidos, outra versão, e eu vos aliviarei. Então, neste ponto, eu fiz todo esse arrudeio, não chega a ser arrudeio, mas essa explicação, para mostrar então o valor da vida. É que o tempo que alguém tem para resolver esta pendência com Deus, se vai aceitar o convite de Cristo ou não, vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, ele disse: vós não quereis vir a mim para terdes vida, olhando lá para os ouvintes dele, uma certa ocasião, não quereis vir a mim para terdes vida, vocês não querem. Pois bem, quem quer, vai, recebe vida, como os ouvintes de Paulo, os destinatários da carta de Paulo aos Efésios, receberam vida depois de terem sido mortos. Nós também, todo aquele que crê. Pois bem, o tempo que o homem tem, o ser humano tem para resolver esta pendência fatal com Deus, é exatamente igual ao período da sua vida. Pronto. Agora nós conseguimos provar o valor da sua vida para você. O que adianta, Jesus Cristo diz, você ficar milionário, você ficar bilionário, você aparecer na lista dos mais ricos do mundo, você ser o homem mais poderoso da terra, se você morre condenado e vai passar a eternidade toda perdido, sofrendo horrivelmente? O que adianta? Resolva esta pendência. Oh, mas que pena que Deus só deu até os 20 anos de idade para a pessoa resolver isso, está na Bíblia. Mas eu quando eu ouvi o Evangelho, já tinha 22, já tinha passado minha época de resolver isso com Deus. Não. Inclui, faz parte da boa nova do Evangelho, o fato de que não tem idade. Há relatos de pessoas com 70 anos, com 75, com 80 anos, 85 anos, que se convertem ao Senhor Jesus Cristo e se tornam salvos, velhinhos e bebês. Velhinhos na idade física, bebês na fé, novas criaturas em Cristo, deixou de ser morto e agora ganhou vida espiritual. Então, o período que o ser humano tem para tratar essa pendência com Deus, não é os primeiros 15 anos da vida, ou 20 ou 30, é enquanto durar. Tem um ponto em que muitos escorregam. Hebreus 9, 27 a 28. Vale a pena examinar rapidamente esse texto, que diz assim, Hebreus 9, 27 e 28, e assim como aos homens está ordenado morrerem duas vezes, certo? Três, quem dá mais? Não é leilão, não. Uma vez. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. E depois de morrer uma só vez, vem o quê? E depois disto o juízo, o julgamento. Fim. Essa história de morrer várias vezes, de morrer e voltar noutra pessoa ou noutra forma, e várias modalidades dessa doutrina, alguns até se chamando de cristãos, não tem nada de cristão porque não é bíblico. A pessoa vai e volta, não, é uma só vez a morte. Depois disto, julgamento. Cai por terra totalmente a ideia de muitos de que Deus vai quebrar o galho. Brasileiro gosta dessa expressão, né? Eu já ouvi, conversando sobre este assunto com pessoas, eu já ouvi algumas vezes. Ah, pastor, mas paciência, Deus vai quebrar o galho. Deus vai quebrar o galho. Explica melhor essa tua doutrina aí de quebrar galho. Aí alguns ainda levam mais sério e dizem, não, mas é porque ele é amor. Aí já fica um pouco mais importantes, com cara de teólogo. Deus é amor, e um Deus que é amor, não concebo que Deus, um Deus que é amor, mande uma alma perecer eternamente no sofrimento sem fim. Não entendo isto. Pois é. Estudou quanto tempo as escrituras já, meu amigo? Já aprofundou um pouco no que é o amor de Deus, em que se constitui o amor de Deus? Já estudou um pouco a pessoa de Deus, que a Bíblia revela, como é este Deus? Sabe nada, coisa nenhuma, nunca leu nada de nada, e se leu foi de uma forma confusa, superficial, e mal orientado e misturado, lendo uma coisa daqui, outra coisa de lá, aí começa a dar palpite, que eu acho isso, eu acho aquilo, e começa a julgar o próprio Deus. Patético, é patético. Uma criança de 5 anos de idade querer dar uma aula para um professor de faculdade, é patético. O professor vai olhar, vai rir, coloca a criança no braço, alisar o cabelo dela, dá um beijinho na face dela, coloca no chão e despacha. Não vai trocar uma palavra com aquela criança, coitada, não sabe a tolice que está dizendo. Só que aí são dois seres humanos. Uma criança de 5 anos e um professor de 60 ainda são dois seres humanos. Por maior que seja a diferença de idade e de cultura e capacidade de entendimento, ainda são dois seres humanos. Você pega o próprio professor diante de Deus, e é uma distância muito maior do que a dele para aquela criança, porque aí é criador e criatura. Então, um homem querer entender Deus e querer julgar Deus e dar opinião sobre Deus é muito mais patético, milhões de vezes, do que uma criança de 5 anos querer dar aula para um professor acadêmico. É muito mais patético. Mas o homem, a maioria pelo menos, nem se dá conta disso, ou finge que não dá atenção, ou não entende, e começa a dizer todo tipo de coisa sobre Deus. Não conhece nem a si próprio, imagina Deus. Então, voltando ao valor da vida, a maneira como o ser humano utiliza a sua vida é tão importante que ele vai ser julgado com base nisto. Romanos capítulo 2, versículos 5 a 10. Romanos 2, 5 a 10. Eu não gostaria que pessoas crentes, ouvindo esta pregação, até aqui pelo menos, fiquem pensando, isso aqui já não é mais muito comigo, porque eu já fui salvo, minha vida já está garantida em Cristo, que está mesmo, concordo, mas que não tem nada a ver com você, tem. Primeiro porque conscientizar-se do que aconteceu com você, que resolveu pela graça de Deus essa pendência com Cristo, vai fazer brotar gratidão no seu coração. Segundo, vai dar vontade de você falar isso para as pessoas queridas ao seu redor. E terceiro, saiba que a vida de um crente também tem muito valor diante de Deus, mesmo já estando aquela pessoa salva e com a pendência de vida eterna garantida. Mas não quer dizer por isso que agora eu vou deitar numa rede embaixo de um coqueiro, tomando água de coco, e esperar a morte chegar, porque não tenho mais nada o que fazer. A única coisa que eu tinha que fazer na vida era decidir se eu ia a Cristo ou não. Fui, estou salvo, tenho fé nisso? Tenho. Então vou esperar a morte chegar e curtir minha eternidade ao lado dele. Não. Há muito mais do que isso para fazer, falando de um crente. Não exatamente o que eu estou focalizando aqui, mas não pense que o pós-vida depois da conversão não tem muito a ver com você não, porque tem. Romanos capítulo 2, versículos 5 a 10 diz assim: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira. É forte. e da revelação do justo juízo de Deus, julgamento, julgamento justo, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. 1. Vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. 2. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade, obedecem à injustiça. E a passagem continua até o 10, eu quero ler ainda. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Ao judeu primeiro, depois ao grego. O grego é aquele que não é judeu, gentil. Não é só o que mora na Grécia, nasceu na Grécia, não. Glória, porém, ao contraste, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Ao judeu primeiro, mesma coisa, e também ao grego, ou ao gentil, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Rapidamente, o versículo 6 traz a palavra procedimento. Acumulas procedimento, versículo 6, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Esse procedimento significa a maneira que a pessoa vive, incluindo convicções e práticas. Não pense, não seja nem tentado a pensar que esse procedimento, já sei, é dar esmola, fazer o bem, está aqui escrito, a Bíblia está escrito, se eu fizer isto, fizer o bem, vida eterna, paz, honra. Primeira coisa, esse procedimento aqui é uma forma de viver muito abrangente, que inclui o todo da pessoa, a mente, o espírito, o psicológico, as convicções, juntamente com as coisas que ela faz e pratica. Não é só abrir o bolso e dar uma esmola, independente do que passa dentro do coração. Aliás, a Bíblia diz que Deus vê antes o coração do que as coisas externas. Então você acha que vai engabelar Deus, enrolar Deus? Olha, eu fui um homem muito bom, porque eu fiz caridade, eu fiz isso e fiz aquilo, mas com o coração ruim, longe dele. Não, não, esse procedimento está péssimo. Então, primeiro, não é só questão do que você faz, mas do que você tensiona na intenção sua dentro do coração. Isso faz parte do procedimento. Segundo, rapidamente quero explicar, fazer o bem. Esse fazer o bem, gente, não é fazer o bem aos seus olhos, não é fazer o bem aos meus olhos. Os seus critérios estão muito poluídos, os meus também, pelos nossos pecados. Quem sou eu para dizer o bem é isto, 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 isto? Agora eu vou lhe dizer se você fez o bem ou não na vida, não somente fez, mas se pensou dentro do seu coração também ao fazer uma obra, se tudo que está dentro de você é benigno ou não é. Eu vou dizer, não tem ser humano na terra que tenha esta autoridade. Então, primeira coisa, esse bem, fazer o bem, é um bem aos olhos de Deus. Eu não vou aqui dizer o resumo de tudo isso, porque vai levar muito tempo e foge do meu propósito, mas não esqueça. Versículos 8 e 9 descreve o que todo homem natural, que eu já expliquei, da maneira como nasce, por natureza faz. Aos facciosos que desobedecem à verdade, obedecem à justiça, fazem o mal e etc. Então alguém, até aqui alguém poderia argumentar, tudo bem, pastor, estou convencido da importância da minha vida. Ok. Aliás, não precisava nem ter ouvido essa pregação, não. Porque eu já tinha convicção de que antes da minha vida terminar, eu tinha que ter uma conversa séria com Deus. Eu sei, reconheço. Mas eu sou tão novo. É porque eu sou novo, pastor. Rapaz, você é novo com 60 anos. É porque você não sabe a idade do meu pai vivo. E você não sabe a idade que o pai dele morreu, 101. Então, nossa, eu já vi gente dizer isso. A nossa família é muito longeva. Ela vai longe, dura muito. 60 anos, eu sou um menino. Se eu for morrer com 95, por exemplo, que é mais novo do que o meu bisavô morreu, 95 para 60, eu ainda tenho 35 anos, pastor, para resolver essa pendência com Deus. Pergunto, será uma atitude sábia? E agora entramos no segundo ponto, que é a fragilidade da vida. Olha, a vida é comparada a quatro coisas. Primeiro, uma flor. Salmo 103, versículos 15 e 16. Diz assim, Salmo 103 e 16. Vou ler o 15 e 16. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento, desaparece. E não conhecerá daí diante o seu lugar. Então é interessante, a gente fica admirado quando alguém morre de repente. Rapaz, o fulano, eu não acredito. Estava com ele ontem aqui, encontrei com ele na beira-mar, andando. Morreu. Já fui, foi o velório dele. Como é que pode? Mas quando você sai de casa e olha para umas flores que ontem estavam bonitas e hoje estão murchas, mortas e feias, você não se admira. Ah, é só uma flor. Incoerência. É tão natural, ou deveria ser para você, a reação de ver uma flor linda hoje, com toda a sua beleza, seu frescor, todas as suas cores, amanhã, feia, murcha, talvez já na calçada. Devia ser tão natural quanto encontrar o fulano ou seu amigo na beira-mar e amanhã está no velório dele. E aí, qual é o problema? Rapaz, o fulano, o que é que tem o fulano? Estava vivo ontem. E daí? A flor, perto lá de casa, lá do jardim. O meu jardim também estava viva ontem. Hoje está morta. É a mesma coisa. Mas ninguém pensa assim. Por quê? Não, porque o ser humano... ser humano é mais importante do que uma flor, concordo. É mais valioso do que uma flor, concordo. É, então, talvez deveria ser menos frágil do que uma flor, discordo. Porque não é menos frágil do que uma flor. Deus quis assim. Tiago capítulo 4, versículos 13 a 16. A Bíblia acha pouco dizer que a vida parece uma flor. Aliás, ela acha que uma flor ainda é muito sólida. É só para começar, para falar da fragilidade da vida, comparar a flor. Porque Tiago aperta mais ainda o exemplo. Quando ele diz aqui em Tiago capítulo 4, 13 a 16, atendei agora a vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Que a maioria das pessoas fazem esse tipo de planejamento. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, segundo figura, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais ou vos gabais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Então, essa figura mostra mais fragilidade, porque numa flor a gente pega. Pegue no neblina. O estado dela é gasoso. Uma flor é matéria, molinha que seja, mas é matéria. A outra nem isso é, ela você não pega. Então é mais frágil ainda do que uma flor, a neblina. Então, ter como certo alguma coisa do seu futuro é tão tolo quanto apostar que uma neblina vai durar 3 horas e meia. Essa neblina dura ainda 3 horas e meia. Não, eu digo que amanhã essa neblina está aí. Não, eu acho que é uma hora. Não adianta. Porque você entra em casa, vai tomar um café. Aí o sol veio. Quando você volta, passou a neblina. Cadê? Mas ainda é muito dizer que a vida parece uma flor e parece uma neblina. Tem coisa mais frágil do que uma flor e uma neblina. Será que tem mesmo? Jó capítulo 7, versículo 7, diz assim, Jó 7 e 7, lembra-te, Jó falando a Deus, de que a minha vida é um sopro. Pronto, encontramos algo mais frágil do que uma neblina, porque essa aqui não se vê, né, matéria, nada, é, são moléculas em movimento, só isso, não tem mais matéria do que antes. Uma neblina tem, embora seja invisível aos nossos olhos, mas um sopro é quando sai algumas moléculas da sua boca e empurra as outras, é só isso. Que ainda é mais frágil, pois bem, a sua vida, comparar a sua vida a uma planta, a uma flor, ainda é não fazer justiça. A sua vida é mais frágil do que isto. Ah, pois então ela é como neblina, ela é mais frágil do que isso. Tudo bem, ela é como um sopro, tem mais frágil ainda. 1 Crônicas 29, 15. A Bíblia, quando resolve humilhar o ser humano, ela humilha com gosto, para o bem, para mostrar a ele como ele está ruim sem Deus e como ele pode estar maravilhosamente bem com Deus. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 15. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Esta é a mais humilhante das figuras. Dizendo de outra forma, é a que mais reduz a vida humana, a que mais torna insignificante. Uma sombra não é matéria, nem é gasosa, não tem poder para mover coisa alguma, porque um sopro meu ainda derrubo. Ainda uma coisa leve, ainda faço uma folha de papel sair voando, mas a sombra não tem poder para nada, nem derruba folha de papel, não é matéria, não é sólido, não é gasoso, não é nada, é apenas um raio, os raios do sol não bateram, é só isso. Então os raios do sol estão batendo num lugar, passa uma pessoa e cobre o raio do sol, e aquela silhueta fica marcada no chão, por exemplo, ali está a sombra, não é nada, absolutamente nada. Pois a sua vida não é nada aos olhos de Deus. É como uma flor, uma neblina, um sopro, uma sombra. E ninguém tem controle nenhum sobre a própria vida. Além de ser frágil, você não tem o menor domínio sobre ela. Ninguém pode afirmar que estará. Ninguém aqui pode afirmar que estará vivo daqui a um dia, uma hora, um minuto. Agora, pastor, isso é um chavão, isso é uma coisa conhecida, é óbvio demais, é até tolice ficar repetindo isso. Ninguém sabe se vai estar vivo daqui a dois dias, coisa desse tipo. Tudo bem, pode ser óbvio mesmo. Mas por que que as pessoas vivem como se não fosse tão óbvio? Merece a pergunta, porque eu reconheço que é um chavão, reconheço que é óbvio, reconheço que não há a menor necessidade de eu informar a você que a sua vida não tem garantia de duas horas, de dois minutos, eu sei disso. E por que que eu digo? Para mostrar algo estranho, é que você sabe disto e provavelmente vive como se não soubesse. Não soubesse que a sua vida é delicada como um cristal fino, como as asas de uma borboleta, como um pedaço de papel queimado, como uma neblina ou como um sopro. Você tem vivido, quero deixar essa pergunta, de uma forma coerente com essa verdade? Claro, pastor. Estou atento à minha vida e sei que ela é frágil. Eu tenho cuidado dela, aliás, eu tenho cuidado de tudo que é meu, até de uma caneta Bic, eu tenho cuidado, quanto mais da minha vida, tudo bem, eu não questiono o seu cuidado, com a caneta, com as suas roupas, seu carro, sua poupança. Mas insisto no fenômeno estranho que, quando se trata da vida, que é de longe o bem mais precioso que você tem, juntando a sua caneta ou canetas, o seu carro ou os carros, ou o seu imóvel ou os seus imóveis e os seus milhares ou milhões, juntando tudo isso, a sua vida é de longe o bem mais precioso. Mas, de maneira inversa ao cuidado que você tem com as suas coisas, com o automóvel, levando para consertar, levando para a oficina, e com o dinheiro, a sua poupança, olhando quais são as tendências, bota em ação, bota em dinheiro, compra ouro, não sei o quê. Por que que não presta tanta atenção para investir na vida? Para quando chegar a hora da morte. Ui, pastor, cruz credo. Não fale em morte. Esse assunto eu me recuso. Não vou nem a cemitério. Para não ver um amigo querido, um parente querido morto ali. Vou não. Está aí um assunto que eu não quero conversa. Morte. Tá bom. Aí o bem mais precioso que você tem fica jogado. Absolutamente jogado num canto irresponsável da sua existência. Seu carro talvez seja o mais bem conservado da cidade, chega, brilha. Seu dinheiro, pouco ou muito, mas é bem aplicado. Sua saúde, check-up do melhor médico de Fortaleza todo ano, perfeita. Pelo menos o acompanhamento é perfeito. Mas a sua vida, você não quer nem falar na possibilidade, que é uma certeza, que ela vai terminar. É uma pena. É um tabu que as pessoas têm. Mas eu insisto. Fique atento para ver como é que está reagindo contra essa pendência. E eu talvez até me arrisque a ouvir: pastor, vamos fazer um negócio? Tá bom. O senhor cuida da sua vida, que eu cuido da minha. Tá certo. Não gosto, fique falando assim da minha vida, não, viu, pastor? Tá bom. Está igual a criança que acabou de ganhar um presente caro, de controle remoto. Aí depois de 2 minutos está batendo no chão. Aí o pai vem ou a mãe, toma. Aí a criança, irritada, diz: o quê? É meu. É exatamente isso que a criança diz: é meu. O pior é que é mesmo. É dela. O aniversário foi dela. É dela. Mas ela fica irritada. E o pai fica com pena. Porque o filho não tem a menor noção do que ele está fazendo. Ele não sabe. Com pena ou não, ele toma. Porque sabe que é o melhor para a criança, que ele vai destruir. E ainda educa. Destruir uma coisa cara, como se fosse um papelão. Ou seja, em todos os aspectos, é para o bem da criança, então o pai faz. Sabe de uma coisa, já estou encerrando, eu já tive muita vontade de chegar para parentes muito queridos, amigos, dizer assim: fulano, me dá aqui a rédea da tua vida, deixa eu tomar conta dela, deixa comigo, mas não podemos fazer isso. Por quê? Porque essa pendência é absolutamente resolvida de maneira individual. Então, que dá vontade, dá, me dê. Você não está cuidando da sua vida, eu estou vendo. Então, o que é que nós podemos fazer? Eu encerro com a última passagem. O que Paulo fez, no caso, os compatriotas dele, que eram os familiares, os amigos dele, eram judeus, então podemos aplicar para o nosso próprio ciclo de amizade, de parentesco. Romanos 9, de 1 a 3, ele diz: eu digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. O que é, Paulo? Eu tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Não é infarto aqui, não. Aqui é uma dor no coração espiritual, no espírito, na alma dele. Ele diga, dói na minha alma. O que, Paulo? Que dói tanto? Porque eu mesmo desejaria ser anátema. Anátema é afastado, excomungado, separado de Cristo. Olha que coisa forte. Por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. E a passagem continua. Então ele tinha uma dor no coração por aqueles amigos e compatriotas dele. O que, que ele fez? Duas coisas. Primeiro, pregou muito para eles. Aliás, leia o livro de Atos, que vai ver que o costume dele era, não tinha jeito, era um costume muito arraigado na mente de Paulo. Chegava na cidade, ia para a sinagoga, onde estavam os judeus reunidos. Muitas vezes ele era expulso de lá e ele ia pregar para os gentios, os não judeus, mas ele sempre ia para os compatriotas dele pregar, pregar. Então, a primeira maneira de você mostrar essa dor no coração por aquele que está ao seu redor, que você tem vontade de pegar a rédea da vida dele na sua mão, mas não pode, porque Deus não permite. Cada um dará conta de si próprio. Então fale de Cristo para ele. Segundo, Paulo orava. Não vou ler, está lá em Romanos 10:1, mas em outras passagens muitas que Paulo orava. Então ore, ore e ore pelos seus queridos. Seria muito bom se as pessoas entendessem que quando nós falamos essas coisas, não é para tentar arrancá-las das suas respectivas religiões. Embora isso possa acontecer como uma consequência natural da conversão da pessoa, não que é nosso propósito, absolutamente. Não é para que venham aumentar o número dos presentes ou dos participantes, dos membros da nossa igreja, embora isso pode vir a acontecer, mas não é por isso. Não é pelo prazer de nós provarmos que estamos certos. Está vendo? Olha, eu provei que a minha doutrina é a correta aqui na Bíblia, a sua não era, estava no lugar errado e tal, aquele prazer. Não, 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 não é por isso, embora dê prazer falar a verdade, claro, e dá prazer tirar alguém que está envolvido em algo que não é verdadeiro, mas não é pelo prazer que nós fazemos isto, é por amor, só isto, por amor. Então, se alguém reagir mal quando você estiver alertando, cuide da sua vida, coisa desse tipo, você pode pensar, se imagine atravessando, vendo uma pessoa atravessando uma rua perto de uma esquina, e eu estou numa posição tal que eu vejo um carro em alta velocidade, vai dobrando aquela esquina e vai pegar em cheio aquela pessoa que não está vendo. Qual a reação que eu vou ter? A tentativa de gritar e dizer cuidado, e uma angústia, se eu não conseguir fazer isto, porque estou muito longe, a voz não sai, eu estou rouco, por algum motivo eu vejo o que vai acontecer, tento fazer alguma coisa, gostaria de todo o meu coração, mas não posso, pois meu amigo, essa angústia é a que eu sinto por você, e ainda numa medida muito maior. Porque ali não é só um atropelamento que vai causar talvez uma bacia quebrada, uma perna quebrada, ou até uma morte física. Mas aqui eu estou falando de morte eterna. E tem uma coisa, a angústia que eu sinto por você é real, existe, mas não mata. Mas uma batida de carro mata, no caso físico. Ou seja, a angústia que eu estou sentindo por você, sem poder pegar a rédea da sua mão, da sua vida na minha mão, ela maltrata, mas não mexe na minha vida espiritual. Eu estou seguro em Cristo. Você não está. Então, se alguém tem que reagir com humildade nisso, com largueza, não sou eu. É você que está sendo alertado. Então, que Deus ajude as pessoas sem Cristo a prestarem mais atenção ao perigo que estão correndo em deixar a sua vida sem acertar as contas com Deus. E nós, crentes, como já comentei rapidamente, que nós valorizemos mais as nossas vidas agora salvas, mas agora colocando-a totalmente, totalmente ao serviço do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua Palavra, que Teu Espírito Santo tenha me dirigido ao proferi-la, e que tenha entrado nos ouvidos, nos corações, e que o efeito dela seja de acordo com a Tua vontade, que sempre é benigna. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém.